Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente trazer em discussão aqui um tema que já vem sendo bastante discutido, de forma até acirrada e com algumas polêmicas incutidas aí na discussão, sobre a CPR. CPR pode ou não pode entrar no processo de recuperação judicial? E a recuperação judicial para os produtores rurais? Tende a afastar ou não os investidores? Enfim, a gente quer entender de que forma ou por que legalmente a CPR deveria ou não deveria entrar nessa questão da discussão do processo de recuperação judicial. E para isso a gente convidou a doutora Isabela Nunes, advogada, especialista na questão. Doutora, seja bem-vinda, viu? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente aqui não quer criar, ou pelo menos não vai tentar ampliar essa discussão para se é bom ou se não é, se vai atrair o investidor ou se vai afastar o investidor. Mas a gente quer discutir a legalidade da inclusão da CPR no processo de recuperação judicial. O que isso na prática significa e por que a CPR pode entrar, sim, nesse processo de recuperação judicial? É isso que a senhora defende, certo?
Certo. Bom dia, Alexander. Bom dia, pessoal. Então, no processo de recuperação judicial, a CPR não pode ser excluída se ela for, como ela é geralmente, garantida pelo penhor agrícola. A CPR garantida pelo penhor agrícola, ela deve se sujeitar ao processo de recuperação judicial. As únicas possibilidades que a gente vê de exclusão da CPR é pelas duas novas modalidades de garantia que foram incluídas na CPR, que seria o patrimônio rural de afetação e alienação fiduciária, que são excluídas por disposição legal.
Agora, por que essa polêmica toda em torno da discussão de incluir ou não a CPR no processo de recuperação, doutora?
Então, os credores, após a possibilidade de recuperação judicial do produtor rural, os credores, acho que principalmente as tradings, né, que são os principais fornecedores dessa garantia, eles criam diversos artifícios para não deixarem a CPR ser sujeita ao processo de recuperação judicial, alegando que é um produto pré-vendido, que já foi feito o pagamento e por isso não poderia se sujeitar ao processo de recuperação judicial.
Faz sentido isso? O argumento faz sentido?
Do meu ponto de vista, não, porque o penhor agrícola é uma modalidade de garantia real e a garantia real do penhor agrícola, da hipoteca e da antícrese são sujeitas ao processo de recuperação judicial. Então, não vejo argumentos para exclusão dessa forma que está a lei.
Nesse caso, a CPR, então, fica sujeita como outros ou demais ativos aí ao processo de recuperação, certo? Nesse caso, como é que vai funcionar?
A CPR é sujeita ao processo de recuperação judicial e aí o credor vai receber nos termos do plano de recuperação judicial. Ele não vai deixar de receber pelo crédito dele, mas somente nos termos do plano de recuperação judicial, da mesma forma que os demais credores.
Mas receber ou não receber prejudica o processo de recuperação da pessoa que entrou com o processo? Por que é importante incluir a CPR nesse processo, doutora?
A CPR é um dos principais meios de financiamento rural, de obtenção de crédito pelo produtor rural, e caso haja a exclusão da CPR do processo de recuperação judicial, a recuperação judicial do produtor pode ser inviabilizada, porque ele vai entregar a safra dele, não vai ter como se reerguer, se reestruturar no processo de recuperação judicial. E o processo almeja a reestruturação.
Então, no momento em que ele não coloca, ele coloca a CPR ali dentro de um processo ou de um calendário de pagamento, ele pode usar aquela safra dele comprometida para fazer dinheiro, é isso?
Exatamente.
E esse processo agiliza a retomada dele, o fôlego dele, digamos assim, recuperação da saúde financeira da propriedade.
Exatamente. A venda dessa safra, que estaria em garantia, vai garantir o sucesso da recuperação judicial dele. E aí, consequente pagamento dos credores.
Muito bem. Agora, quando a senhora citou aí dois momentos em que a CPR não poderia fazer parte do, do processo de recuperação judicial, como quando ela está ancorada à alienação fiduciária ou ao patrimônio de afetação. Por que, nesse caso, não?
A alienação fiduciária já é excluída do processo de recuperação judicial desde o início da Lei 11.101, que é de recuperação judicial, e o patrimônio de afetação foi uma nova modalidade de garantia criada agora em abril de 2020, na Lei do Agro, a MP do Agro, que hoje é a Lei do Agro, nela foi prevista a criação do patrimônio rural de afetação. E nessa possibilidade do patrimônio rural de afetação, a CPR é excluída do processo de recuperação judicial também.
Porque a própria lei já determina isso, então.
Exatamente. A modalidade da garantia é excluída do processo de recuperação judicial, tanto a alienação fiduciária quanto o patrimônio rural de afetação.
Como é que está essa questão da recuperação judicial hoje no Brasil, principalmente para o agronegócio, doutora? Como a gente já tratou aqui, já disse aqui, é uma condição bastante polêmica, né? Há quem diga que isso pode trazer consequências, enfim, para o processo de busca de investimentos. Mas é legal, tá dentro da rotina normal das questões relacionadas aí à falência ou reestruturação de patrimônio?
Sim, o processo de recuperação judicial já era previsto em lei. A possibilidade do produtor rural requerer a recuperação judicial já era prevista em lei. Haviam diversas discussões referente a isso, até o final do ano passado, onde o STJ definiu que o produtor rural que atue como pessoa física, mas comprove o exercício da atividade por mais de dois anos, pode requerer a recuperação judicial.
Pessoa física, antes tinha que ser empresa rural, certo?
Não, ele já poderia entrar como pessoa física, mas não era um entendimento consolidado. Tinham divergências em diversos tribunais do nosso país, alguns poderiam, outros não. Mas pela disposição legal pode, e o STJ consolidou isso no final do ano passado.
E então o produtor pessoa física também pode entrar em processo de recuperação judicial?
Sim, desde que ele faça a inscrição perante a junta comercial antes do protocolo do pedido e comprove o exercício da atividade rural por mais de dois anos.
Essa questão dos dois anos também é uma outra questão em discussão, não é, doutora? Se precisa ou não ter esses dois anos?
Então, o que nós defendemos e o que o STJ consolidou no final do ano passado é que, se demonstrar o exercício da atividade rural por mais de dois anos e já tiver inscrição na junta antes do protocolo do pedido, não precisa ser pelos dois anos, pode entrar com pedido de recuperação judicial.
Quer dizer, não precisa esperar dois anos do protocolo aí da junta comercial para pedir a recuperação judicial. Basta ele comprovar de que ele está na atividade há mais de dois anos.
Isso, exatamente.
Muito bem. Mas, dessa forma, não criou-se uma condição, uma meio que, como é que eu vou usar o termo? Não sei se é esse o termo, mas uma fábrica de recuperação judicial, doutora?
Não, porque os produtores rurais já vinham passando por dificuldades. E essa consolidação é uma forma para eles se reestruturarem, sem desfazer do patrimônio. Porque se não houvesse a possibilidade de recuperação judicial, o produtor rural endividado teria que desfazer de todo o seu patrimônio e não restaria atividade. E a recuperação judicial visa justamente isso, preservar o patrimônio e permanecer com a atividade, a manutenção da atividade.
Então, vamos para outra pergunta. A recuperação judicial é eficiente no sentido de recuperar, de fato, o produtor? O que, que a gente tem de resultado aí demonstrado?
Sim, se o produtor rural consegue ingressar com o pedido de recuperação judicial, tomar o fôlego financeiro que ele precisa, ele volta a girar normalmente e paga suas dívidas conforme a recuperação judicial. A recuperação judicial vai ser uma negociação com os credores.
E isso dura, em média, quanto tempo? A senhora tem ideia? Depende.
A previsão de duração do processo de recuperação judicial é de 30 meses. Às vezes dura um pouco mais, mas a previsão de duração é de 30 meses, conforme a lei.
Muito bem. Voltando à questão da CPR, então, ela pode ser utilizada no processo de recuperação judicial, principalmente no contexto onde ela funciona como, a senhora falou um termo aí, o termo correto? Garantia?
garantida por penhor agrícola.
Penhor agrícola, ok.
Isso, a principal modalidade de garantia da CPR é o penhor agrícola. Depois foram criando outras, mas a CPR, a princípio, era garantida somente pelo penhor agrícola.
Muito bem. Nesse caso, então, CPR pode entrar no processo de recuperação tranquilamente, sem ressalvas e possivelmente sem críticas do judiciário. Críticas no sentido de argumentações desfavoráveis aí, certo?
Exatamente. Não só pode, como deve entrar no processo de recuperação judicial para possibilitar a manutenção da atividade do produtor rural.
Agora, quem deve procurar de fato entrar num processo de recuperação judicial? Porque muitas pessoas acham que é um processo fácil, que não vai ter trabalho, enfim, é um processo burocrático, não é, doutora? Não é para qualquer um, né?
Isso, exatamente. Não é um processo fácil. Mas é um processo que quem está endividado já por um bom tempo deve procurar para reestruturar sua dívida sem perder o patrimônio. Porque começa a se desfazer do patrimônio, se desfazer do patrimônio, chega um momento que não tem como mais recuperar a atividade.
Muito bem. Então, fica aí a dica para você, produtor, e principalmente entender como é que está essa discussão. CPR entra ou não no processo de recuperação judicial? No entendimento da doutora Isabela, tem que entrar sim, exceção apenas quando ela é a base aí de uma alienação fiduciária ou patrimônio de afetação, porque já existem regras para isso, já existe uma lei que deixa nesses dois casos a CPR de fora do processo de recuperação judicial. Agora, nos demais casos, CPR sim pode entrar no processo de recuperação judicial, portanto, com base legal e, portanto, é uma discussão que não faz muito sentido nesse momento. Certo, doutora?
Certo?
Muito bem. Doutora Isabela Nunes, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volto sempre.
Obrigada eu, Alexander. Bom dia.
Bom dia para você. Doutora Isabela Nunes, advogada e especialista, portanto, colocando aí, explicando para a gente em que momentos a CPR pode entrar no processo de recuperação judicial. No caso de alienação fiduciária dela proteger, no caso, ser a base aí de uma alienação fiduciária ou do patrimônio de afetação, nesses casos daí não. Mas a CPR, nos demais casos, principalmente quando ela serve de base ali para fazer a sua proteção, né? Enfim, a sua entrega de produtos, a garantia de entrega de produtos, nesse caso, ela poderia entrar sim para o processo de recuperação judicial. Está aí bases legais, portanto, para se argumentar essa questão da CPR. Espero que a gente possa ter esclarecido para vocês as principais dúvidas. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques.